Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. Fala aí, galera. Mais um episódio aqui do História no Cast, que hoje não é história, hoje é filosofia. Vamos falar um pouquinho de filosofia. Começando o episódio, né? Hoje o episódio é Black Mirror e a filosofia, para desgraçar mais a cabeça de vocês, né? Não o bastante já com os episódios por si só, né? Vamos dar mais um toque filosófico nos episódios. Enfim, vamos lá às apresentações.
Fala galera, aqui é o Bruno, pronto para ajudar o pessoal aqui a destruir um pouco a cabeça de vocês também. E é isso.
Fala pessoal, aqui é o Igor. Prazer estar aqui novamente no Insta e no Cash.
Pô, mas nem é um prazer, mano. Hoje tu tá chato pra caralho, mano. Tô
Porra,
puto
não,
contigo aqui
cara.
já,
Tô
mano.
ligado. Hoje eu tô
Aí
elétrico.
tu tá chato, mano. Vou te excluir do podcast, mano. Vou fazer aí
Ah,
quieto.
vai sim.
E hoje a gente tem aqui um convidado especial, que foi nosso professor de filosofia. Se apresenta aí, professor.
Eu sou o professor Leandro Cheftarese, professor lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês hoje conversando sobre Black Mirror.
Isso aí, prazer é nosso. Então, galera, o primeiro episódio que a gente vai falar, né, é da segunda temporada e o nome do episódio é Natal. Eu já tinha. Pô, cara, esse episódio é bem antigo, né? Foi da segunda temporada, se eu não me engano, foi em 2015 que foi lançado. Inclusive, foi em 2015 que eu assisti no Natal, mano. O meu irmão tava aqui em casa. No dia era véspera do Natal. Aí, porra, tinha nada pra fazer. Porra, liga a Netflix aí. Aí a gente foi lá, viu que tinha nova temporada de Black Mirror. E a gente assistiu, cara, o episódio Natal, no dia do Natal. Mas enfim. Pra quem não lembra, gente, esse episódio começa com um cara assim na balada, meio que tem uns coach, né? O coach de pegar mulher, basicamente. E o cara tá com fone. Aí tem, sei lá, uns quatro caras, né, assim, em casa, vendo a tela, né, do olho dele, porque nessa época. Acho que foi nesse episódio que eles introduziram, né, essa tecnologia do olho, né? Das pessoas conseguirem ver o que você vê através do olho delas, dos olhos. Aí, né, eles estão ali ensinando o cara a pegar mulher e tal. Não sei se é um hobby, sei lá, se é uma profissão, enfim. O cara consegue levar a mulher para casa e meio que a mulher se mata, né? Ela toma veneno, dá veneno pro cara também. Os dois morrem. Aí esse cara, ele meio que. Acho que ele é preso, né? Só que, sei lá, acho que ele meio que faz um acordão lá, né? Porque aí ele vai e ajuda, ele meio que usa aquela tecnologia
de clonar mente pra meio que prender um cara, né, que cometeu um assassinato. É, sei lá, vocês têm alguma recordação, assim, do que acontece no episódio?
Eu tenho, que tipo, não são os quatro que são coach, não. Um cara é coach e os outros são, tipo, espectadores, tá ligado?
Meio que um show, principal... né?
Isso, ele vai ensinando pro moleque lá como é que faz e os outros ficam só assistindo de casa.
Ah, poderia estar aprendendo também, né?
É, ou isso, né?
Não,
é
um coach, na verdade, um coach esse coletivo. Pessoal que assiste, eles são, na verdade, antigo cliente deles, do cara que é o coach. Aí eles pagam esse novo cliente que tá tentando pegar a mulher.
Entendi. É um cursinho de pegar a mulher.
E eu tenho um detalhe também. É que esse cara que faz esse papel do coach, ele... Essa profissão dele é como se fosse o hobby. A profissão oficial dele é exatamente o que o Leandro falou, que quando ele tenta implementar essa tecnologia de clonar a mente. A profissão oficial dele é trabalhar com essa tecnologia que clona a mente.
E pelo que eu entendi, o foco da tecnologia é meio que criar empregados, né?
Isso.
Pra casa das pessoas que, tipo, sejam iguais a elas, né? Porque aí facilita, né? Na hora de fazer as paradas, né? Na hora de acordar, né?
É tipo uma inteligência artificial, né? Fica ali pra fazer as paradas da forma que a pessoa quer, né?
É meio que uma inteligência artificial, só que com um clone das memórias das pessoas, né? Cara, e assim, esse bagulho me deixou muito, muito bugado e me deixa até hoje. Porque, assim, eu me lembro até hoje, assim, eu não me lembro muito do episódio, mas dessa cena em específico eu me lembro. Porque ele tinha acabado de clonar, né, a mente de uma mulher. Aí quando a mulher, ela acorda, né, no caso, que é o clone, né, não é a mulher de verdade, é o clone. E quando esse clone acorda, o clone acha que é a pessoa... original, né? E, tipo, ela... É porque... Então, mas é aí que tá, cara. É aí que tá o meu questionamento. Porque o que faz o ser humano, assim... O que faz a gente ser o que a gente é, né? O que faz o Leandro, né? O Bruno, o Igor... Serem o que são. Somente são as memórias ou tem alguma outra coisa por trás. Assim, eu acho que isso me bugou muito. Eu queria saber o que tu acha, professor, dessa questão.
Bom, eu acho que a gente começa a pensar um pouco sobre isso na modernidade a partir do Descartes, né? Que, de alguma maneira, traz para a gente ainda uma referência muito forte no nosso modo de entendimento da realidade. Talvez por isso a gente se incomode com esse tipo de provocação que o episódio traz. Lá com Descartes tem-se a ideia de uma autoconsciência, né? O Descartes acreditava que, de alguma maneira, o sujeito, ao saber-se pensante, né? Daí a ideia do penso, logo existo, ele teria uma autoconsciência como que evidente, né? Como que latente nele próprio. De modo que eu tenho acesso a mim mesmo e sei quem eu sou por um tipo de intuição interna, né? Um tipo de clareza e certeza, sendo essa certeza fundamental para Descartes. Isso ainda hoje tem muito a ver com o modo como a gente pensa a nossa própria consciência. A gente se vê assim, né? As pessoas não têm dúvida de que são quem são ou de que conseguem ter um acesso íntimo a si próprio. Mas, na verdade, já no contexto da modernidade, esse argumento foi fortemente problematizado por um outro filósofo, também moderno, um pouco depois do Descartes, que é David Hume, né? O Hume vai exatamente trazer uma concepção de autoconsciência e de identidade bastante distinta dessa. Para o Hume, não existe essa ideia de uma autoconsciência como que espontânea ou evidente. Na realidade, para ele, o eu, né? A nossa autoidentidade, é construída pela memória. Ele vai dizer que o que configura aquilo que nós reconhecemos como eu é uma espécie de feixe de percepções, né, amarrados pela memória. E nesse sentido, claro, se há uma perda na memória, haveria correlatamente uma perda na própria identidade. Talvez algo que a gente observe, por exemplo, nos casos de amnésia. Numa amnésia grave, o sujeito não sabe mais quem ele é, né? Então, a concepção hilmiana vai influenciar depois outros autores, como Schopenhauer e Freud, que já vão construir uma ideia de que a nossa identidade é confeccionada em função de elementos que nos vêm pela memória. De fato, talvez hoje a gente já tenha uma outra maneira de pensar o problema que não pelo registro clássico cartesiano. Nesse sentido, isso traz para a gente algumas dificuldades, como as que você começou a colocar. Em que medida, de fato, pode-se saber que você é você mesmo? Seria unicamente pelas nossas memórias? E na medida em que essas memórias elas não são alguma coisa estanque, mas elas são revistas, reinterpretadas e ressignificadas, teremos que dizer também que a nossa própria identidade muda em função do modo como a gente acessa e ressignifica as nossas memórias. Enfim, tem um monte de questões aí interessantes para pensar sobre o problema da autoconsciência.
Eu também acho que também entra aquela questão, né, do fenótipo, né, do genótipo, que o nosso corpo tanto é afetado pelas relações da sociedade, né, o lugar que a gente vive, tanto pelas nossas questões genéticas. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu estava vendo um documentário, esqueci o nome agora do documentário, que basicamente falava sobre violência, e que meio que o documentário dizia que os cientistas conseguiram meio que mapear um gene que causava violência. Depois eu fui até pesquisar e vi que, de fato, a BBC tinha feito uma matéria sobre isso, que meio que, tipo, sei lá, quando uma criança passava por alguma situação traumática, meio que esse gene se acionava. Assim, meio que acho que mostra um pouco pra gente que essa questão do nosso eu também tem, assim, um lado biológico, né? Não sei o que vocês acham sobre isso.
Cara, isso que tu falou é porque, assim, não tá ainda nesse episódio. O que você falou tem a ver com uma parada que eu queria falar sobre um episódio que tá pra vir aí pela frente, dessa parada da pessoa ser naturalmente alguma coisa biologicamente. Só que, tipo assim, pra mim nesse episódio, o que mata, né, não, é um tema que é recorrente em Black Mirror. Essa parada da cópia da pessoa, se ela é real, né, se ela deve ser levada em consideração como uma pessoa de fato ou não. E eu lembro que uma parada que me marcou bastante nesse episódio é quando esse maluco tenta forçar, né, a cópia dela a fazer as funções lá da casa. E ele fica botando, tipo, pra se passarem vários dias ou anos, eu não lembro bem agora.
Sim, sim.
E isso pode ser considerado. É tipo uma tortura, sabe?
Cara, eu me lembro.
E eu acho essa parada muito louca.
Eu me lembro que, tipo, ele. Eu acho que primeiro ele colocou um dia, tá ligado? Aí depois meio que ela ficou insistindo. Aí ele colocou uma semana. Aí, tipo, depois, cara, eu acho que ele colocou, sei lá, mano, 10 anos, tá ligado? Ela ficou 10 anos, mano, tipo, sem fazer nada. Aí, tipo, pra ele passou como segundos, né? Aí quando o bagulho voltou, tipo, a mulher tava toda fodida, saca? Bagulho bizarro, mano.
A função da tortura é exatamente deixar ela o máximo de tempo sem fazer nada, até que ela tome gosto pra fazer uma função de escravo também, tipo.
Cara, eu acho que, na verdade, tipo, a tortura ali, que no caso ela ficou sem fazer absolutamente nada, né? Tipo, ela ficou anos sem fazer nada. Aí meio que o cara quer dizer, pô, você tem a opção de não fazer nada ou você tem a opção de você ser uma empregada. Tipo, entre fazer, tipo, ficar sem fazer nada, absolutamente nada, e ser empregada, tipo, ela falou, pô, é melhor ser empregada. Tipo, ela foi e aceitou, tá ligado, a parada. Tipo, tipo, você vai poder negociar com o patrão. É tipo isso aí, pô,
não
vou poder negociar com o patrão.
Uma parada que me deixa meio em dúvida, então, que eu tava falando, é tipo, o que é copiado, sabe? Você falou dessa questão aí de genótipo, de fator genético, sei lá, de gene. E o que é copiado, sabe? Tipo, é esse gene copiado ou é um conjunto de... Eu nunca consegui entender muito bem isso.
Você é uma parada virtual? Da tecnologia do Black Mirror?
Consigo entender. O que essa tecnologia copia, sabe, da pessoa?
Cara, meio que, assim, pelo que eu entendi, é meio que a tecnologia faz um mapeamento de todas as memórias da pessoa, tá ligado? E coloca numa inteligência artificial, assim. Eu acho que, sei lá, eu acho que só, o foco são nas memórias mesmo, cara. Eu acho que,
tipo, não, sim, eu também vejo por isso.
Meio que faz um backup. Tipo, faz um backup da cabeça da pessoa, das memórias, e coloca uma inteligência artificial.
Isso, exatamente isso. Até porque se a gente for pensar na questão de fenótipo e genótipo, a gente já entra em outra área. O genótipo são a nossa estrutura genética, são os nossos genes. O fenótipo é o caráter que esse gene expressa. Por exemplo, a cor é um fator fenótipo, entendeu? Já é uma outra sim, questão.
É, porque um tá relacionado com o outro também, isso, né? É, porque, tipo assim, tem muita gente que fala, né, que o ser humano é meio que um ser biopsicossocial, né? É, tem algum filósofo, professor, que fala sobre essa questão também biológica relacionada a quem somos, assim, o meio social também? Tem algum filósofo que mescla essas três coisas?
Eu acho que vários deles tratam desse problema e isso atravessa a história da filosofia e também a discussão sociológica, né? É, vários deles colocam que há uma natureza prévia e essa natureza, na realidade, ela interage com o meio. Outros já tendem a enfraquecer a noção, por exemplo, de natureza e construir, pensar mais a ideia de uma construção que é psicossocial, histórica e cultural, né? Alguns aí mais com argumentos essencialistas, como se diz, e outros mais argumentos construtivistas, né? Que pensam o papel do meio atuando mais significativamente nessa construção. Agora, de qualquer modo, independente dessa questão que não se resolve, porque há posições filosóficas que valorizam mais a construção da identidade, da essência, de uma natureza prévia do homem, e outros que são bem mais construcionistas e dizem que o meio é determinante, mas independente dessa querela, existe um problema que é como a gente compreende a consciência. Como você estava dizendo, se ela se reduz às nossas memórias e à capacidade de gerenciar essas memórias e de interpretar a realidade a partir dela, qual é o estatuto que a gente dá para essa consciência? Ela é alguma coisa necessariamente condicionada a fatores neurocerebrais ou, de algum modo, a mente se desloca para além daquilo que poderia ser entendido como a sua estrutura propriamente física, né? A gente tem, inclusive, a metáfora aí do computador, né? Você pode pensar no hardware e no software, né? Então, a gente tem uma estrutura física também no cérebro, mas parece que, a partir disso, esse cérebro é capaz de produzir uma realidade para além disso, que é o software que ela está ali processando informações. Isso depende, portanto, não somente de um conjunto de memórias e de registros que construam a identidade ali, mas também a capacidade de processar, de gerenciar, de interpretar esses dados, né? A gente sabe, por exemplo, como talvez um dos grandes filósofos a começar a investigar o problema da mente foi o Kant, né? O Kant vai fazer na Crítica da Razão Pura, lá em 1781, ele vai fazer uma investigação das nossas condições de possibilidade do conhecimento, né? E ele está tentando entender sobre que condições a nossa mente, ele vai chamar de razão pura, né? Mas como a nossa mente funciona, como ela é capaz de processar informações no tempo, no espaço, segundo categorias do entendimento, como a causalidade, a unidade, a pluralidade, a substância. Para ir para o Kant, isso são ferramentas que a mente tem, por exemplo, de tentar processar os dados que são recebidos pelos cinco sentidos. E, a partir disso, construir a realidade para o Kant, ela é construída a partir do encontro desses dados sensoriais e da nossa capacidade de processamento dessas informações. Nós diríamos hoje em dia, na nomenclatura do Kant, no modo como o entendimento das categorias processa as informações recebidas ali pelas intuições puras de tempo e espaço, né? Então, noções como tempo, espaço, causalidade, substância, são noções que estão na mente para o Kant. A gente as projeta no mundo e constrói a realidade tal como ela aparece para a gente. Mas na interpretação do Kant ainda é uma discussão de como o cérebro, a mente humana, funciona. Ele não traz aí o problema tanto da questão da singularidade da nossa consciência individual, né? Como ela vai funcionar em cada um de nós. E aí tem elementos ligados à memória, aspectos psicológicos, né? Outros filósofos vão explorar isso, por exemplo, de uma maneira bastante interessante também, né? Mas eu acho que no episódio traz também como problema para a gente pensar o que faz com que o sujeito se compreenda como autoconsciente, né? Talvez, se você tiver uma inteligência artificial e você inserir um programa nela que faça com que ela acredite que ela é dona dos seus próprios arbítrios, de sua própria decisão, de sua própria vontade, eu posso produzir nela também um programa para que ela acredite que é autoconsciente, né? E qual é a diferença, então, disso para o que acontece conosco, né? Como é que a gente estabelece efetivamente uma diferença entre tal coisa e, enfim, nós. Em última análise, se existe, por exemplo, também alguém que é um zumbi, né? E, enfim, talvez o zumbi não saiba disso, né? Pode ser que ele tenha um programa lá que diz que ele acredite que ele é autoconsciente e ele vai agir e interpretar a vida e se relacionar e tomar decisões do mesmo modo que eu e você. Né? Talvez ele não saiba que ele é um zumbi. De vez em quando a gente tem a impressão de que tem uns zumbis por aí, mas a gente não tem como ter certeza.
Pô, essa parada que você falou aí é muito bizarra, né? Porque eu sempre falo isso pra vocês, mas como as pessoas nunca ouviram, eu vou falar de novo. Sobre aquela matéria também da BBC, que fizeram um experimento, né? Colocaram uma pessoa com aquele, acho que é eletrodo, não sei se é eletrodos que falam, que colocam no cérebro pra monitorar as atividades cerebrais.
Eletrodos,
isso. Aí, pô, colocaram uma borracha assim na frente da pessoa. Colocaram um objeto, eu acho que era uma borracha. E meio que não falaram nada com a pessoa, só falaram, tipo, colocaram ela lá, colocaram as paradas na cabeça dela, colocaram a borracha e deixaram ela lá. E aí ela foi, tipo, pegou a borracha, ela tirou a borracha, olhou e tudo mais. Sabe? Aí no final do experimento, eles chegaram à conclusão de que antes da pessoa tipo, pegar a borracha, assim, por um milésimo de segundo, meio que o cérebro dela já tinha dado essa ordem para ela ter feito isso, né? Aí meio que entra nessa discussão, será que a gente realmente está fazendo o que a gente quer ou será que a gente está seguindo uma programação que está embutida da gente, né? Assim, é uma parada assim, muito bizarra de se pensar, porque foi o que você falou, professor, tipo, como que a gente sabe se a gente realmente está fazendo o que a gente quer, né? Será que tem um chip, né, que aí fazendo alusão, né, a esse software que faz toda a programação, né, os comandos do computador, será que a gente também não tem, né, essa programação embutida na gente e a gente não sabe?
Isso é o problema clássico do livre-arbítrio, né? Se a gente pensar autores como Descartes, principalmente Kant, foram autores fortemente defensores da ideia de que existe uma liberdade racional, intelectual, de tomar decisões e de arbitrar, né? Ou seja, daí a ideia de um livre-arbítrio, independentemente do corpo, das volições ou dos afetos. Mas isso vai ser depois fortemente problematizado. Um autor que, imediatamente posterior a Kant, dialoga diretamente com esse problema é o Schopenhauer. Schopenhauer diz, ao contrário de Kant, que, na verdade, somos tomados pela nossa essência e vontade. Né? E, ao dizer isso, ele vai mostrar que as nossas decisões são volitivas. São, em primeiro lugar, decisões que operam numa dimensão inconsciente, em grande parte antecipando questões que depois vão ser desenvolvidas, por exemplo, pelo Freud. Né? Então, no entendimento do Schopenhauer, em primeiro lugar, a gente decide num nível afetivo, inconsciente, e depois a gente tenta racionalizar ou justificar a decisão que a gente tomou, ou até mesmo usa a razão para melhor operacionalizar aquilo que queremos. Né? Então, a gente faz até o que a gente quer, mas não que a gente saiba conscientemente o que realmente a gente quer, né? No sentido schopenhaueriano. Já no contraponto, no modelo kantiano, né, tem-se a ideia de que você pondera a partir dos seus desejos, usando o crivo da razão, e a razão efetivamente é livre para poder determinar se eu vou fazer isso, aquilo ou aquilo outro, que eu estou ali analisando dentro do meu leque de opções de ação e de desejos, né? No entendimento do Schopenhauer, é o contrário. Em primeiro lugar, eu tenho desejos conflitantes numa dimensão anterior à minha consciência. Muitas vezes, eu já decidi algo que depois se torna consciente e depois eu uso a minha razão, seja para operacionalizar, seja para justificar tal coisa. Muitas das pesquisas de neurociência, como você citou hoje, apontam para tentar corroborar, confirmar essa concepção filosófica do Schopenhauer, por exemplo, né? Na ideia de que talvez o nosso nível de decisão não se dê propriamente em algo que seja para a gente claramente consciente.
E essa questão do livre-arbítrio, o episódio mesmo questiona muito isso, porque no momento que a mulher instala essa tecnologia, ela fica completamente dependente dessa tecnologia. Ou seja, essa tecnologia que vai assar a torrada do jeito que ela gosta, ela que vai agendar todos os compromissos dela, ela que vai acordar do jeito, no horário que ela quer, Ou seja, então questiona muito essa questão se essa mulher ela realmente é livre, ela realmente é dona dos seus próprios atos, ou se ela é controlada por essa tecnologia.
Sim, certamente. E hoje você pode recolocar, como a gente hoje está profundamente conectado com sem número de tecnologias, sobre vários aspectos a gente não está decidindo coisas, a gente está terceirizando para a tecnologia, né? Muitas vezes a gente automatiza certos comportamentos já numa imbricação com a tecnologia, onde parece que você automaticamente vai fazendo coisas com o seu celular ou no seu computador, ou enfim, se conectando ou reagindo sem que você perceba que você está fazendo isso, né? Enfim, acho que esse tema vai aparecer para a gente ainda em um outro episódio.
Não, e assim, uma parada a mais que falar sobre isso, do que o Igor falou, né? De que a gente acaba que a gente vai meio que perdendo a liberdade. A gente meio que faz isso hoje em dia, sabe? Porque através do que a gente acessa e do que a gente pesquisa, a forma como a gente enxerga, né, na internet, as coisas que são mostradas pra gente vão se alterando de acordo com isso. Então é como se o algoritmo criasse um padrão, sabe? De comportamento nosso, ou de memórias, vamos dizer assim. E oferecessem coisas do nosso gosto, também talvez tirando esse livre-arbítrio, talvez.
A lógica das redes sociais é exatamente essa, cara. Ela vai criando uma bolha de conjunto de coisas que você gosta, você acaba sendo inserido nesse mundo, não tendo contato com outras coisas diferentes.
Até porque também, eu acho que é um pouco complexo esse tipo de coisa. Porque também, vamos supor, se o Facebook não se comportasse dessa maneira e meio que mostrasse para as pessoas coisas de que elas não gostam, né? Tipo, não gostam, tipo, sei lá, pensamentos contrários do que ela pensa. Provavelmente as pessoas não deixariam, né, de estar nessas redes, né? Também ainda tem isso, porque eu acho que a gente tem que pensar se é o algoritmo que adequa as pessoas ou as pessoas que se adequam ao algoritmo. É o algoritmo, porque ainda tem isso.
Não, sim, isso é uma questão que tá até no episódio. Tanto que a mulher que opta por ter essa tecnologia em casa.
Não, sim.
Ela
sim,
compra
mas meio
a parada.
Que eu tô dizendo que, por exemplo, se eu quiser, se eu optar, né? Se eu quiser ter pessoas de todos os nichos, né? No meu Facebook, ver coisas de todos os tipos, eu vou conseguir, saca? Tipo, se eu quiser ter gente que votou no Bolsonaro, gente que votou no Ciro, gente que votou no Haddad, eu vou conseguir isso. Mas se eu não quiser, se eu quiser só gente que pensa como eu penso, eu também vou conseguir isso, né? Assim, a gente fala tanto dessa questão de que as redes sociais estão criando bolhas, mas eu acho que, na verdade, só as pessoas que estão criando essas bolhas, né? Assim, eu pelo menos já vejo um pouco diferente disso. Mas também acho que sim, que as redes sociais também já tem um pouco dessa tendência aí mesmo de criar esse tipo de bolha para criar um ambiente agradável para fazer a pessoa ficar o dia todo ali, né? No celular, né? Nas redes sociais, no Facebook.
Eu concordo em parte, cara, com o que tu falou. Tipo, dá para você ter pessoas de diferentes nichos no teu Facebook, mas o efeito de bolha acaba sendo inevitável, cara. Porque você vai acabar curtindo a maioria das coisas, de aspectos que você curte, que você gosta. Então, vai acabar vindo muita coisa dessas paradas.
Então, mas eu acho que é interessante observar que a estrutura funciona, conspira, fomenta, e você veja sempre as mesmas coisas. É exatamente pelo motivo que você colocou, porque a chance dessa pessoa permanecer mais tempo, e não é só o Facebook que faz isso, o YouTube mensura os vídeos que você vê, quanto tempo você vê, que tipo de padrão de gosto você tem, como várias outras redes fazem, para induzir que você fique ali mais tempo. Então, a estrutura dela conspira para que você cada vez mais seja estimulado a manter o mesmo padrão. E, de algum modo, ter contato com as mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos assuntos. Agora, é possível reagir a isso, que eu acho que é outra questão que o Leandro está colocando? Sempre é possível. Mas, na realidade, a estrutura funciona para que isso não aconteça. Ela funciona de uma maneira a induzir você a padrões de consumo, inclusive padrões de compra. Basta você entrar num site que você vai ter acesso a uma série de propagandas direcionadas para as coisas que você buscou, para induzir você a um determinado padrão de comportamento e consumo. Isso funciona sempre no intuito de fomentar cada vez mais a repetição desses padrões. É possível reagir a isso? É, mas isso atua muitas vezes num nível inconsciente também, porque a gente vai vendo informações, vai recebendo as mesmas notícias. Isso também tem a ver com a discussão de outras redes ou mesmo dos canais de comunicação pelo WhatsApp, por exemplo. Muita gente recebe inúmeras notícias muito parecidas numa velocidade muito grande de vários canais diferentes. Então, a tendência, por exemplo, é que a pessoa acha que aquela notícia é verdadeira, ela vai transmitir aquela notícia, ela já viu aquilo em muitos lugares, ela tende a continuar considerando que várias pessoas pensam igual a ela. Então, a estrutura conspira para isso. É possível reagir? Sempre é possível. Mas isso não quer dizer que seja fácil.
É, o que eu tô querendo falar é que essa reação, ela é limitada, cara. Ela possui um limite. No final das contas, você vai acabar recebendo o que tu gosta. Infelizmente, é assim.
Talvez a gente precise ser capaz de pensar criticamente, o que talvez nos melhores de enfrentamento desse cenário de coisas. Isso não quer dizer que a gente não deva perceber que, de fato, conspira para isso. E aí fomenta uma coisa que é da natureza humana, talvez aí no aspecto que você falou, genético, ou da identitário, enfim. Fortalece elementos narcísicos mesmo ali. Eu estou vendo coisas que são tudo que eu gosto, que eu amo, as pessoas que me curtem e tudo mais. E continuo reforçando aquelas ideias. Então, isso alimenta também uma coisa do ego humano, né? E, ao mesmo tempo que a estrutura fomenta, como o Leandro falou, também as pessoas talvez queiram viver em bolhas e viver ao redor de coisas que são agradáveis para elas e que concordam com o modo dela ser e de pensar. Acho que tem os dois lados do problema para a gente ponderar.
É, só fazer uma observação rapidinho. Teve uma vez, cara, assim, já tem um tempo isso, que veio um maluco me xingar no Facebook, e não era bolsominion, não. Aí eu fui no Facebook dele, sempre, às vezes eu entro pra ver, né, um pouco, pra ver o perfil da pessoa que tá me xingando. Cara, eu juro pra vocês, eu fui nos amigos do cara, o cara tinha, acho que 80 amigos, assim, no perfil dele. Cara, todos os amigos dele estavam com o mesmo filtro que ele tava no perfil, moleque. Aí, na moral, aquilo ali foi bizarro demais, moleque. Eu falei, caralho, moleque, isso aí já se tornou a bolha, moleque. Não tá nem mais vivendo na bolha, se tornou a bolha.
Então, mas o que eu queria dizer, tipo assim, fazendo esse paralelo, é que esse algoritmo que a gente tá falando aqui, né, cria um padrão de consumo, tanto de vídeo quanto de publicidade e tudo mais, funciona quase que exatamente como a tecnologia do episódio, só que num nível muito menor, sabe? O algoritmo meio que cria um padrão das coisas que você faz, como se fosse as memórias que são usadas pela tecnologia, para poder criar tipo uma cópia sua, vamos dizer assim, baseada nos seus padrões de consumo, para te oferecer coisa, por exemplo. Ah, a gente sabe que ele gosta muito desse tipo de vídeo, então vamos oferecer esse tipo de vídeo para ele. Assim como a tecnologia do episódio, tipo, usa as memórias da mulher ou que seja, para saber o tipo de torrada que ela gosta e começar a oferecer aquele tipo de torrada para ela ou aquele tipo de iluminação quando ela acorda. Então é esse que é o paralelo que eu tava querendo fazer no começo. É porque eu não consigo me expressar muito bem.
Eu concordo com o Bruno.
Eu tô puto porque toda hora, moleque, aqui no Facebook, pra mim, né, aparece propaganda do velho do Avan, cara. Eu já tô puto. Esse algoritmo tá errado, cara. Toda hora aparece a cara desse velho filho da puta no meu Facebook, cara. Não aguento mais, cara.
Outra coisa que eu queria falar também é a respeito das pessoas que se fecham naquilo que ela gosta e na probabilidade dessa pessoa ter dificuldade em aceitar ideias diferentes. Ou seja, quando essa pessoa adiciona uma outra pessoa que da lógica dela, da lógica dela política, ou seja lá o que for, essa pessoa começa a querer dar hate, me chamar de reformista e tal.
Mano.
Entende? Eu acho isso virou bizarro. Virou podcast
de direta, mano.
Lavando o meu pra sujar ao vivo.
Virou um caso de família aí, ó. Caso de M.
Mas esse episódio não tem uma situação em que pode guiar o outro? E que o outro não aparece pra ele.
Isso, tem.
É no final, então,
Na parte final. Que eu acho que é um elemento interessante pra pensar, porque E a gente, as pessoas fazem isso muito espontaneamente quando alguém critica ou faz um comentário ou, enfim, posta alguma coisa que o outro não gosta. E a maneira como a pessoa lida com aquilo é simplesmente bloqueando, né? Então, ele incorpora essa ideia, né, que acontece nas redes, né? Que é uma maneira que a pessoa tem de eliminar aquilo, né? Trazendo agora para a vida, né? Ou seja, bloquearia a capacidade de você ver a pessoa, né? Inclusive, o personagem no final, ele já estaria totalmente bloqueado.
Sim, bloqueado por todo mundo. Foi uma pena que a justiça ligou a ele.
Exatamente. Então, nesse sentido, a gente pode ver do episódio de trazer uma coisa que, no fundo, as pessoas já fazem. Porque, na realidade, quando você rompe vínculos, né, laços com alguém dentro de uma comunidade, de uma vida societária, isso implica conflitos, dificuldades, você tem que se justificar, você tem que mostrar sua cara, apresentar argumentos, ou enfim, ou não, mas seja como for, tem um certo enfrentamento diante de outras pessoas, com as quais alguns são seus amigos, outros não são, enfim, são familiares. Né? Ou muitas vezes você tem que rever suas posições, e o que a rede faz é tornar isso muito fácil, porque vira apenas uma coisa do tipo, não, deletei, né? Eliminei, e isso faz com que a pessoa não precise mais, enfim, aquela pessoa não existe mais para o outro, né? Inclusive o cara vai investigar um crime. E a pessoa que cometeu um crime, um dos grandes motivos que fez lá o cara cometer o crime foi esse bloqueio, né? Porque a mulher dele tinha tido um caso com o outro lá, para ela não precisar explicar, justificar, argumentar, enfim, né, o que aconteceu, ela simplesmente sai de casa, porque eles têm um desentendimento, ela sai de casa e bloqueia ele. E ele não consegue mais vê-la, né? E como não consegue mais ver a filha que ele supõe que é dele, né? E só quando aquilo se desfaz e diante da descoberta ali, né, enfim, da filha não ser dele, é que ele tem uma atitude passional e comete um crime. Então, a dificuldade mostra como também é exatamente por causa daquele bloqueio que a coisa toda vai se desenvolvendo e vai chegando, inclusive, ao crime, né? Que o cara está tentando investigar na história do episódio lá e tal, ao final consegue. Mas é interessante como muitas vezes é uma maneira mais fácil, né? Rápida, prática, de você simplesmente não conseguir lidar com outros seres humanos, que têm problemas, que têm dificuldades, você tem defeitos, todo mundo tem, enfim, a gente precisa saber pensar sobre isso, gerenciar, lidar com essas dificuldades, né? E é uma forma... A tecnologia te oferece a possibilidade de que aquela pessoa simplesmente desapareça, né? É como se ela, na realidade, não existisse efetivamente, você a retira daquele campo, daquele espaço público, simplesmente a deleta. Eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar também.
Eu gostei muito da analogia, eu não tinha pensado, não tinha conectado esse lance do bloqueio da série e o bloqueio do Facebook. E é verdade mesmo, né? Você vê uma coisa que você não gosta do Facebook, você já bloqueia e acabou, fim de papo, não tem mais conversa. Realmente funciona assim, eu acho que tá ficando cada vez pior.
E isso vai gerando, claro, também a coisa que estava discutindo, né, que o Igor falou e tal. Acho que vale a pena pensar como isso tem a ver também com demandas por imediatez, né? A gente quer resolver as coisas com muita rapidez, com muita velocidade. Que se uma pessoa tem um problema, ela quer uma solução prática, rápida, né? Ela quer tomar um remédio para ficar feliz, né? Remédio para ficar alegre, um remédio para dormir, para acordar. A gente vai criando soluções rápidas, né? Medicalizando e criando novas tecnologias para resolver problemas sobre os quais a gente não quer pensar e questões que a gente não quer enfrentar. E aí também é uma forma de lidar com o outro, fazendo com que esse outro desapareça, né? Ou seja, no fundo só existe apenas o sentimento narcísico do sujeito que quer continuar pensando o que ele pensa e não é capaz de interagir com o outro.
É, show de bola, né? Aí, ó. Reflexões. Bora passar pro próximo episódio, que na verdade eu pulei por algum motivo. Na verdade, o Natal era o segundo episódio que a gente ia falar.
Eu percebi,
o primeiro
eu
seria o Urso Branco, então vamos falar agora sobre o Urso Branco, que Cara, foi um bagulho bizarro, porque eu assisti esse episódio, acho que semana passada. Eu não tinha assistido ele, por algum motivo. É, ele tava, tipo, pelo que eu vi aqui na Netflix, eu assisti 5 minutos e, sei lá, parei de assistir. Sei lá, devo ter tido que fazer alguma coisa, sei lá, devo ter saído e simplesmente não terminei de assistir o episódio. É, mas eu assisti o episódio. Pra quem não lembra, né, é o segundo episódio da segunda temporada. Enfim, pra quem não lembra, esse episódio é sobre uma mulher que ela comete um crime, né, ela meio que acorda, assim, numa casa, sem saber, sem ter lembrança do que aconteceu, e ela meio que fica fugindo de uma galera que quer matar ela, enquanto outras pessoas ficam filmando ela com o celular e tal, e meio que a gente descobre depois que ela meio que estava cumprindo uma pena por ter cometido um crime. Enfim, o que vocês acham desse episódio?
Eu acho que o que mais chama a atenção desse episódio é a questão da espetacularização da tragédia. Ou seja, quem nunca viu a tragédia acontecendo e aquela pessoa que prefere filmar para postar em rede social e ganhar like ao invés de intervir e ajudar. Entende?
Verdade, né? E a gente viu, me lembrei agora do caso do Boechat, né? Que a mulher foi lá, né? Tentar ajudar o cara a sair do caminhão, que eu acho que o helicóptero caiu em cima do caminhão, né? Com uma parada assim. Enquanto tinha uma porrada de gente filmando, tipo, foda-se, a mulher lá, tentando ajudar o cara sozinha, enquanto um monte de gente filmava sem fazer nada. É realmente, cara, é exatamente isso aí mesmo. Bizarro.
Uma parada desse episódio que eu acho interessante, que tem até a ver com uma parada que tu falou antes, né? Do genótipo, de ter o gene da pessoa ser criminosa e tal, é que no começo do episódio, nem a gente, nem a mulher sabe, né, que ela é uma criminosa, que ela matou uma criança e filmou e tudo mais. E a visão que ela tem dela mesmo é de uma pessoa comum, uma pessoa boa, tanto que ela olha pra menina que ela matou e ela acha que é a filha dela, sabe? Ela se vê como uma vítima da situação. Então, baseado nisso, eu não acredito muito que exista esse tal desse gene que torna a pessoa, que faz a pessoa ser criminosa, né, ou tomates ruins. Na visão dela, do que ela sabia de si, ela se viu como uma vítima da situação e que tava meio que procurando a filha, sabe? Quando não era essa realidade. Então, a gente aí entra naquela discussão, né, se as pessoas são naturalmente ruins ou é um acúmulo de coisas, de fatores.
É verdade, tem isso aí, né, porque é verdade, né, ela o episódio, mas ele também, cara, eu acho que tem que ver, porque a gente tá falando sobre uma coisa que é uma ficção, né, porque...
Não, claro,
porque
claro.
O episódio meio que construiu ela como a vítima pra depois quebrar esse senso, né, de que ela, na verdade, ela não é a vítima, na verdade, ela é a pessoa ali que na verdade, cometeu um crime, né, a gente tem essa quebra, né. E meio que, eu acho que a intenção do episódio meio que é fazer a gente refletir sobre, na verdade, o que é justiça, né, cara? Porque a mulher tá sendo, torturada, né? A mulher tá sendo, tipo, ela, óbvio que ela cometeu um crime brutal e tudo mais com a menina. Mas, no fundo, né, ela tá sendo torturada ali. E, tipo assim, ela tá sendo torturada e o sofrimento dela tá sendo vendido, cara, dentro de um parque de diversão. Assim, é uma coisa bizarra, né?
Não, e também tem a questão de como você vai punir uma pessoa se ela não lembra o que ela fez.
É, né? Tem isso, né, não, cara?
Não, eu sei, esse é o tema principal do episódio, mas o que eu quero dizer aqui é que, tipo assim, tudo bem que é uma questão de ficção e tal, mas a forma como ela se vê, o que ela acha de si, não é essa parada de ser ruim, sabe? Tipo, ela se vê como uma pessoa comum que tá no meio de uma parada sem lembrar o que aconteceu.
Sim, mas eu acho que ninguém se vê como ruim, né, cara? Tem as pessoas que cometem crimes, né? Acho que ninguém se vê como uma pessoa, não sei também, né? É difícil falar sobre isso, né? É difícil.
Tá, mas não é o que, ela não imaginaria, sabe? Que ela teria feito o que fez.
Com certeza.
Ela não, como por não lembrar, ela não imaginou que ela seria capaz. Ela olhou pra menina e falou, deve ser minha filha.
É, mas será que ela não foi induzida também, através daquele bagulho que colocam na cabeça dela, de ela pensar que é a filha?
Aí eu não
porque
sei, mano.
Meio que porque não explicam, né, cara? O porquê, não explicam o que é aquilo, se, somente apagam as memórias, se, sei lá, induz algum tipo de
comportamento. Isso não tá no episódio.
Ela seguir. É, porque, tipo assim, ela sempre faz a mesma coisa, né? Ela acorda, ela bebe um copo d'água, ela olha na foto. Será que, tipo, aquele dispositivo não induz ela a ter esse mesmo comportamento sempre quando ela acorda? Tem isso aí, né? Porque não diz, basicamente.
Aí eu vou ter que ligar pro Charlie Brook.
Mas então, professor, o que, que tu achou do episódio?
Eu concordo com vocês. Acho que tem algumas questões importantes que vocês já tocaram. E eu acho que essa coisa que o Igor falou da tendência hoje das pessoas a filmarem e fotografarem as desgraças e tragédias da vida, muito mais estão muito mais interessados em fazer isso do que, por exemplo, se envolver ou efetivamente ajudar. E é uma coisa que impressiona bastante, né? E há vários relatos disso, vários casos de pessoas passando por dificuldades, se afogando e alguém filmando, né? Ou outras coisas, enfim, horríveis. Isso fala, me parece, sobre uma certa tendência hoje a que tudo seja posto em imagem, né? E aí a pessoa quer, na realidade, registrar aquilo para que aquilo seja visto por outras pessoas e que ela seja vista como alguém que está divulgando aquela informação. E cada vez mais parece que as coisas só existem na medida em que elas são filmadas, são fotografadas, são postadas e são curtidas, né? Por mais que sejam as piores desgraças do mundo. E então a existência dessa imagem na realidade virtual, né? A gente pode usar essa expressão, realidade virtual, porque é de fato real o que se dá nesse espaço público das redes. E para que isso exista lá, a pessoa se abstrai, se ausenta do mundo efetivo, daquele instante em que ela se encontra diante de uma desgraça, diante de uma tragédia, preocupada muito mais e fortemente com a possibilidade de repercussão daquela imagem ou daquela filmagem na sua rede, dentre as pessoas com as quais ela ali convive, né? Então, acho que isso é um elemento interessante e fala alguma coisa para a gente pensar sobre cultura e a sociedade na qual estamos inseridos, né? E isso se refere não só ao fato de que as pessoas filmam eventualmente coisas ruins, elas também estão muito mais preocupadas em filmar coisas boas, às vezes, do que em curtir aquelas coisas que elas estão vivendo, né? Eu fico muito impressionado, por exemplo, quando alguém vai a um show, por exemplo, um show de rock, de música, enfim, do que ela gostar, e ela passa o show inteiro filmando o show, né? E sendo que ela poderia ter visto aquilo pela televisão, pela internet, ou enfim, se era questão de ver, né? Mas na realidade ela tem que filmar lá para mostrar que estava lá, né? E enfim, ela não dá para ela talvez curtir o show da maneira que ela poderia, enfim, porque ela está preocupada em filmar aquilo para depois divulgar e projetar, né? Então, tanto a filmagem das desgraças quanto até dos momentos em que você se torna ausente ali pela preocupação em capturar aquela filmagem ou aquela foto, né? Isso também é muito curioso. Agora, tem outras questões, né, que vocês tocaram, que talvez valha a pena comentar também. Acho que existe também o que se pode chamar de uma espetacularização da justiça. A própria ideia de que a justiça tem que ser uma coisa espetacular, né? Isso fala um pouco sobre acontecimentos recentes no nosso país, né? Onde parece que os grandes acontecimentos, né, enfim, precisam ser filmados, fotografados. Olha, estamos punindo, né? Olha como nós somos pessoas justas, honestas, olha como nós estamos aqui sendo, enfim, né, defensores de toda a moralidade, de toda a justiça, e sempre de uma maneira espetacular, né? Daí essa ideia de que tudo tem que ser visto e espetacularizado, tem que ser alguma coisa que hajam filmagens, fotos, mídia, né, para que aquilo realmente aconteça, para que as pessoas sintam que está acontecendo, né? Então, acho que há uma tendência de que se não for espetacular, não é justo, né? E aí eu acho que o episódio trabalha um pouco isso, né? No momento em que se tenta punir ela, tornando ela uma espécie de, enfim, animal dentro de um parque de diversões, onde as pessoas pagam ingresso para assisti-la sendo punida, né? E se regozijam por isso, né? Curtem fazer isso, né? Tem um prazer em ver a punição e a punição de uma maneira espetacular, né? Eu acho que isso fala muito da nossa sociedade hoje, fala de coisas onde as pessoas vibram quando, né, ah, fulano foi punido, né, fulano foi preso, fulano até mesmo morto, né, quando a pessoa não discorda daquele indivíduo, não é um interlocutor dela, há pessoas que vibram com a morte e com o sofrimento de outras pessoas, o que é bastante impressionante, né, e mesmo sendo uma pessoa que, enfim, você discorda, você celebrar a morte de alguém, né, de uma maneira espetacular, vibrar por isso, é alguma coisa que fala de uma sociedade bastante doentia, né? Então, acho que tem a ideia da espetacularização da justiça, o gozo da punição, né? O gostar, o vibrar, o curtir, a coisa de ver aquele que você não concorda ou que você menospreza, ou, enfim, né? Vê-lo punir e regozijar-se, vibrar com isso, né? E eu acho que é um sentimento bastante preocupante, né? E a gente deveria estar um pouco mais atento em relação a esses clamores por punição.
Sobre essa questão de postar, né, tudo que acontece nas redes sociais, eu lembrei daquela frase famosa que é posto, logo existe, né, que remete à frase do Descartes, né, de penso, logo existe. Por quê? Porque é basicamente isso, né? As pessoas, elas têm essa necessidade bizarra de postar tudo que fazem, porque, na verdade, elas também querem, né, existir nesse mundo virtual. Assim, tem muita gente que problematiza essa questão que as pessoas não vivem mais os momentos, as postas, né? Mas eu acho que, sei lá, eu acho que as pessoas querem existir, né, nesse mundo virtual, que elas querem mostrar que elas estão ali existindo, porque é basicamente isso, né? É tipo quando você pergunta para a pessoa, pô, me passa seu Facebook. E a pessoa fala, mas eu não tenho. Meio que você, mas você não tem Facebook? Todo mundo tem Facebook. É meio que, tipo, a pessoa não... Se a pessoa não tá presente no Facebook, meio que ela não existe. Inclusive, até perguntaram uma vez, porque eu não tenho foto com meu pai no Facebook. Aí, porque meu pai não gosta de tirar foto e tudo mais. E aí... perguntaram, pô, mas o que aconteceu com seu pai? Não sei o que. Eu falei, não aconteceu nada, não, meu pai tá bem. Porque, assim, como eu não tenho foto com meu pai no Facebook, como meu pai não tem Facebook, né? O meu pai não existe, né? É um bagulho sinistro. E sobre essa questão das pessoas, né, filmarem as outras morrendo, se fudendo, se machucando e não ajudarem, meio que, assim, pode ser um pouco de anacronismo, mas me remete, né, quando as pessoas se juntavam, né, na praça pública para ver as outras, assim, na Idade Média, né, sendo decapitadas, sendo queimadas na fogueira, e as pessoas assistiam aquilo como se fosse um programa de família, né, hoje em dia as pessoas só não assistem também, né, como filmam. Eu acho que isso também faz a gente pensar sobre a própria questão do Black Mirror, né? Porque a gente fala tanto que o Black Mirror é uma série sobre tecnologia, mas, na verdade, Black Mirror é uma série sobre, né, seres humanos, né? Que estão ali usando a tecnologia de uma forma bizarra, mas quem está usando a tecnologia e quem está usando a tecnologia daquele jeito, né, são seres humanos, né? Acho que, assim, nunca vi ninguém falando sobre esse ponto, né? Que, na verdade, a gente está pegando coisas que são problemáticas, às vezes criando, né, novos problemas e meio que amplificando esses problemas através da tecnologia. Eu acho que é por isso que o Black Mirror é tão bizarro, né? Não sei se vocês concordam com isso.
Eu concordo muito. E eu só queria complementar uma parada. É que eu vi muitas pessoas criticando essa última temporada, falando que não é tão bizarro assim, que não é tão impactante.
Sim, sim.
Mas se a gente para analisar essa temporada, essa última, a gente percebe que as consequências dessas tecnologias utilizadas no episódio, elas são cada vez mais reais e estão cada vez mais inseridas na nossa sociedade. Por exemplo, o primeiro episódio da quinta temporada, ele retrata da questão do vício de pornografia. O segundo fala do vício em rede social. Ou seja, são coisas que já estão totalmente inseridas na nossa sociedade e a gente acaba normatizando essas Sim. coisas. Ou seja, e quando a gente normatiza, o que acontece? A gente tem a falsa sensação de que essas coisas não é tão impactante. Entende?
Ah, com certeza, né? Eu fiz uma postagem sobre isso, eu postei até no Instagram, né? A galera gostou bastante sobre a questão do episódio da pornografia, né? Isso que você falou, né? A gente tava comentando antes, que, cara, realmente é bizarro, porque as pessoas não gostaram dessa temporada agora, porque, né, são coisas que já estão aí, né? O vício no celular, cara, esse episódio é muito bizarro, cara. E, assim, eu acho que é mais bizarro ainda, cara, assim, é mais Black Mirror ainda, as pessoas não acharem bizarro, cara. Eu não sei se foi a intenção do criador de causar, né, esse efeito, mas, cara, é muito bizarro, porque ele fez um episódio sobre uma coisa que tá acontecendo e todo mundo achou, tipo, assim, não é que achou ruim, mas meio que não causou espanto, né, que é o que Black Mirror causava, né, esse espanto, né, esse medo pelo esse futuro. E eu acho que isso é muito Black Mirror, assim, inclusive eu acho que...
É, a gente já tá vivendo um episódio de Black Mirror.
É, sim, e tipo, eu acho que essa sensação, né, que eu tive vendo as pessoas achando o episódio diferente, tipo, é mais assustador do que qualquer outro episódio de Black Mirror, cara. Assim, é bizarro, cara, é bizarro demais mesmo.
Eu acho também, isso que você colocou, Leandro, é importante, de que a gente não se espanta tanto pelo fato de que a gente tende a naturalizar aquilo. Né? Então, na medida em que isso já está acontecendo, eu falo assim, mas isso aí, tudo bem, já está aí. Mas, na realidade, essa é a questão. Mas, poxa, então tá, né? Então a gente precisa ser capaz de nos espantarmos de nós mesmos, né? E talvez isso seja muito mais difícil do que quando você pensa na projeção de uma tecnologia que não existe ou que está sendo desenvolvida para o futuro, né? Então essa é a diferença, que os outros episódios das outras temporadas talvez fossem um futuro distópico, né? Já é essa temporada talvez fale mais de um presente distópico, ou seja, alguma coisa que já está acontecendo e que talvez aí nesse caso seja um pouco mais difícil a gente parar para refletir sobre isso. Mesmo essa questão que você falou de que se não tiver na rede não existe, né? É uma questão bastante interessante para pensar, porque realmente as pessoas muitas vezes não acreditam que certas coisas aconteceram, ou mesmo uma pessoa, como você falou, do seu pai, não existe, caso não esteja na rede. E aí começa a dizer, não, mas se não está lá, por que, que você não botou, né? Aí já começa, bom, de repente você está escondendo alguma coisa, né? E aí parece que começa a se existir uma obrigatoriedade de que tudo seja posto em imagem e visualizado, porque senão aquilo não é visto, não é reconhecido como existente, e de alguma maneira as pessoas tendem a criar relações de poder e cobrar dos outros que se exponham o máximo possível, né? Isso é um tipo de tendência a que tudo seja devassado e que não haja possibilidade de que você tenha, por exemplo, uma dimensão de privacidade, caso você não queira ou seu pai não goste, por exemplo, de fotos, né? Mas isso tudo é visto com maus olhos, é como se a pessoa estivesse querendo se esconder ou tivesse alguma coisa oculta ou alguma coisa assim. Então, há uma certa inversão em relação a esses princípios e a gente não está percebendo que está fazendo isso, né? Vai naturalizando essas coisas.
É bizarro mesmo, porque foi o que você falou da questão do cocô, né? Que o meu pai não quer ter rede social, então as pessoas meio que cobram, ele fala, pô, você não tem Facebook, você quer viver na Idade Média, você não quer evoluir. Assim, meio que a sociedade cobra, né, isso dele, que ele tenha um Facebook e que ele faça o que todo mundo faz.
Exatamente. E isso estabelece relações de operam no nível da visão. Você acaba criando mecanismos de coerção, de constrangimento, de ridiculação ou de humilhação, para que as pessoas todas mantenham o mesmo padrão de comportamento, de subjetividade, de relação com as redes e com a tecnologia. O que constrange enormemente nossas possibilidades de liberdade, voltando para o início da nossa discussão sobre liberdade, livre-arbítrio, enfim.
Então, aproveitar que a gente voltou mais para especificamente o negócio do episódio, uma parada que eu achei interessante, né? Que no final mostra mais assim, o público, e tem crianças ali, sabe? Tipo, assistindo também. Então acho que entra também nessa parada um pouco mais Foucaultiana, vamos dizer assim, de mostrar para as crianças, olha ali, ó. Olha o que acontece com quem comete crime, essas paradas. Expor a punição dessa forma para a sociedade e até para as crianças, para, sei lá, entrar um pouco nessa discussão, sabe? De padronizar.
Tá certo, vai gerando um certo saber, uma certa concepção de verdade, que no conjunto de processos de subjetivação vão construindo o entendimento da realidade, onde a pessoa vai vendo, né, aquele sujeito que cometeu um crime sendo ridicularizado, humilhado, sendo visto ali como uma peça de um circo, né? Isso vai construindo também um certo entendimento acerca do que seja normalidade, né, do que seja o comportamento adequado. Adequado não é cometer crimes, é filmar quem comete crimes, é gostar de punir aqueles que cometem crimes. Isso sim é normal, né?
Essa questão da punição é uma questão a se refletir, né, cara? Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso ainda, né? O que é justiça. E fora que essa questão também do... É só a gente ver o que aconteceu lá no Carandiru, né, cara? Que os presos foram mortos, né, pela polícia, foram assassinados. Muitos ali ainda estavam em julgamento, ou seja, não eram culpados. E foram mortos e a sociedade aplaudiu. Acho que a nossa sociedade não busca a justiça, né? Meio que busca meio que uma punição, né?
É isso, cara. Um exemplo disso, assim, qualquer morador de subúrbio tá ligado como é que é, tipo, falarem, ah, não sei quem foi pego pra servir de exemplo, sabe? Isso ainda mais em áreas que são controladas por certas instituições criminosas, vamos dizer assim. Sabe como é que é, tá ligado? Ah, fulano foi pego fazendo besteira, aí sai aquele vídeo naquela página do bairro, sabe como é que é? Do cara sendo linchado na rua, ou ele cheio de tiro em alguma calçada. Então acho que entra um pouco nessa parte também, sabe? Esse paralelo com bairros de carioca.
E meio que isso esconde meio que um sadismo atrás da nossa natureza, né, cara? É ver as pessoas sendo mortas, esfaqueadas, aí, ali, olha o que aconteceu com fulano que fez tal coisa. E meio que a pessoa, o professor falou, né, se sente feliz, se sente com um senso de justiça cumprido, mas isso meio que esconde, né, um sadismo. Vou te dar um exemplo, cara. Eu nunca gostei, mesmo assim, quando eu era mais novo, eu nunca gostei de ficar compartilhando no Facebook, assim, coisas de pessoas que batem animais, pessoas que fizeram alguma coisa errada, tá ligado? Tipo, a gente vê muito as pessoas compartilhando, tipo assim, uma mulher espancando um cachorro. Aí a pessoa vai lá, compartilha essa parada no Facebook, fala, nossa, que mulher filha da puta, não sei o quê, alguém tem que matar essa mulher. Mas assim, cara, eu fico pensando, mano, se você achou aquele vídeo, assim, horroroso, por que que tu tá compartilhando ele? Eu acho que existe alguma coisa aí por trás, né, cara? Que eu prefiro nem entender do que seja de verdade.
Eu nem assisto, cara. Eu bloqueei esses vídeos da minha vida.
Eu também. Eu não gosto de assistir, não. Mas, enfim.
Mas é, eu fazer só um comentário sobre isso. Tem uma... O Nietzsche, né? Espírito de vingança, né? Ele achava que era baseado no ressentimento. Pessoas ressentidas que não sabem viver a vida, não querem afirmar o que amam, o que desejam, o que querem buscar, não querem criar um sentido afirmativo para a sua própria existência, muitas vezes criam a moral, né, criam um ressentimento e o sentimento de punir aqueles que são diferentes dela como forma de suportar a sua própria incapacidade de afirmar a vida, né, de buscar o que querem, o que amam, lutar pelo que, enfim, faz sentido para elas, né? Então é interessante que para ele esse ressentimento, esse espírito de vingança estava na raiz de muitas tendências punitivas, né? Que atravessam, enfim, a história da nossa sociedade, né?
Eu só queria que o Chevitarese falasse com os ouvintes a respeito da questão do punitivismo para o Foucault, para complementar esse debate.
A análise Foucaultiana, perspectiva genealógica do Nietzsche, né? E o Foucault vai mostrar como a nossa sociedade moderna ela foi, em grande parte, construída a partir de um conjunto de investimentos, né? De saberes e relações de poder que operavam sempre no intuito de produção da normalidade. Mas a maneira como nós construímos isso foi sempre por oposição ao diferente, ao estranho, aquele que foi tido como anormal. em relação a esse indivíduo, era necessário criar mecanismos de exclusão ou de marginalização. E o Foucault vai se interessar, por exemplo, em mostrar como tudo isso opera por uma lógica de vigilância e punição. Ou seja, a gente vai criar um certo saber e um certo conjunto de conhecimentos que estabelecem o que é o padrão de normalidade e vai criar micropenalidades e coerções para adequar as pessoas aos comportamentos que a gente considera que sejam são, né? O sujeito que é racional é são, por oposição a gente produz o louco, né? A loucura, ou aquele que é o saudável, por oposição a gente produz o doente, né? Aquele que é o correto, que é o homem justo, né? A corretude, por oposição, a gente produz o delinquente. E também até o tema da boa sexualidade, do bom pai de família, enfim, da mulher correta, que vai gerar, por oposição, em relação à questão da sexualidade, a perversão e tudo aquilo que é tido como anormal nesse campo. E tudo isso, para funcionar, o Foucault vai se interessar em mostrar como isso opera por uma lógica necessariamente de vigilância hierárquica, que é articulada a um conjunto de sanções normalizadoras, micropenalidades que podem ser morais, que podem ser reprimendas, que podem ser rejeições, que podem ser formas de afastamento social que vão tensionando a pessoa ao padrão de normalidade. E, por oposição, ela vai vendo aquele outro lá, que é o louco, o delinquente, o pervertido, o maluco, enfim, né? Tensionando as pessoas a um padrão de normalidade que elas não, enfim, compreendem que seja efetivamente algo construído. Elas acham que aquilo é natural, que sempre foi assim e que isso é da verdadeira natureza dela. É nesse aspecto um construtivista, ele acredita que isso é construído, biopsíquico, histórico, cultural, né? Mas o elemento biológico para o Foucault não é tão relevante, ele vai sempre pensar mais na construção dos saberes e das relações de poder, o que não pode prescindir de um elemento extremamente punitivo, ainda que possa ser mais sutil do que acontecia lá na Idade Média, onde você torturava o cara, queimava e tal. Agora não. Agora a gente vai criando micropenalidades para produzir corpos úteis e dóceis.
Olha aí, show de bola. O próximo é Odiados pela Nação. Enfim, Odiados pela Nação, pra quem, esse episódio acho que é a segunda temporada também. Olha aí, é só a segunda temporada, né, cara? Ou não, na verdade não, né? Esse aqui é do... É a terceira temporada, né?
Da terceira.
Isso, a terceira temporada. Que pra mim foi a temporada mais foda que teve. Porra, eu realmente gostei muito dessa temporada. Mas enfim, pra quem não se lembra, esse episódio é aquele episódio das abelhas, que o mundo tá... As abelhas estão morrendo, que inclusive, né, as abelhas também estão morrendo aqui no Brasil por causa dos agrotóxicos, e se a gente não tiver abelha para polemizar, né, nossas árvores, nossas flores, a gente está fodido. Mas enfim, aí é um mundo distópico, que não é tão distópico assim, já está presente na realidade. As abelhas praticamente morreram, sumiram, uma empresa consegue inventar uma tecnologia, eles conseguem construir abelhas artificiais, mas só que essas abelhas, elas são hackeadas, né, por um hacker. Olha aí, a palavra hacker tá na moda, mas enfim, aí um cara consegue hackear essas abelhas, e meio que ele usa o Twitter. Por exemplo, uma pessoa famosa fez uma merda. Sei lá, uma pessoa... Vamos botar aí. Um youtuber famoso faz uma piada racista no meio da Copa. Da Copa do Mundo. Aí, o que que esse hacker... O que que esse hacker fazia? Iria fazer, no caso. Ele ia chegar no Twitter e ia colocar uma enquete. Vocês querem que... Na verdade, não era nem enquete, acho que era hashtag, né?
Era hashtag.
É isso aí. Tipo, tinha hashtag, não mate ele. Hashtag mate ele. Se, tipo, a hashtag mate ele fosse maior do que a do mate ele, né? Ele iria dar a ordem para essas abelhas matarem essa pessoa, né? Iriam entrar dentro do corpo dela e iriam zoar o corpo dela. Enfim, esse episódio, cara, eu só consigo me lembrar agora do caso daquela streamer, né? Que ela postou que homem é lixo e simplesmente vários homens que se sentiram ofendidos por ser chamados de lixo se comportaram como lixo e falaram que a mina tinha que ser estuprada. É, olha aí, ela confirmou empiricamente o que ela disse. Mas enfim, é meio que fazendo analogia, né, dessas abelhas, não quer? Essas abelhas meio que o que eu tô querendo dizer assim, elas agiram, né, num enxame, né, que um monte de pessoas, no caso, se comportaram como uma coisa só para poder atacar e destruir essa menina, né? É, obviamente, ela não morreu, mas meio que é uma analogia, e é uma analogia perturbadora, né? Esse comportamento de manada, né? De atacar essa menina. Mas enfim, o que vocês acharam aí do episódio?
Não, tipo, eu acho maneiro que eles juntaram duas policiais, né? E uma era essas policiais mais de campo, assim, que resolvem esses crimes que acontecem, vamos dizer, aqui no mundo real, entre aspas, no mundo real. E a outra era uma mais especializada em casos de internet. E tem um diálogo entre elas duas, que a que é de campo, assim, fala: ah, mas o ódio na internet não é um ódio de verdade, é um ódio meio que pela metade, assim, e tal. E a outra dá só uma olhadinha, assim, sabe? E aí, isso se comprova no decorrer do episódio. É até interessante que o professor falou mais cedo aí no episódio, até de forma meio sutil, né? Realidade virtual, que é virtual, mas não deixa de ser uma realidade, sabe? Não dá pra dizer que é um ódio pela metade. Só é um ódio que você tá escondido atrás de uma tela de computador.
É porque tem muita gente que acha que a internet é uma coisa e o mundo real é outra. Não. A internet é uma projeção do mundo real, ou seja, ela existe, né? Ela tá aí. E, sei lá, eu acho que tem muita gente que separa essas coisas, mas eu acho que fica um pouco difícil de ser separado.
E na série deixa isso muito claro, cara. Quando as policiais, elas vão até uma professora de jardim, elas perguntam: por que você desejou a morte da mulher? Ela fala: ah, não, era só uma hashtag, tipo, não vi nada demais. Desejar a morte de uma pessoa na internet.
É, isso quase não acontece na internet, né? Nada aí, né? É, mas enfim, o que você achou, professor, do episódio?
É, eu acho esse episódio também muito bom. E a questão do de ódio são hoje o objeto da nossa crítica, né? As pessoas têm uma certa suposição, como você disse, de que aquilo ali é a própria personagem lá, quando é interpelada pela policial, ela diz isso, né? Como vocês lembraram. Ela fala: não, isso é um game, né? Isso é só uma hashtag, né? É, tipo, uma brincadeira, né? E, na verdade, isso gera efeitos que são efeitos bastante significativos e que acontecem no mundo real. No mundo real, seja na a realidade virtual, e seja na nossa realidade, enfim, como nós a vivemos empiricamente, isso se transborda e interage continuamente. Esses campos não podem mais ser separados hoje em dia, né? E é nesse sentido que a gente vê casos em que as pessoas são hostilizadas na internet. E temos alguns exemplos recentes aqui no nosso país, por exemplo, de pessoas que depois foram perseguidas na rua, que foram agredidas, que tiveram sua casa depredada, enfim, que receberam não só ameaças virtuais, eventualmente porque, enfim, praticaram alguma coisa que não foi bem visto por um determinado grupo, mas aquilo é a pessoa perseguida na rua, seu filho é perseguido, a esposa, o marido, enfim, sofrem ameaças de outras pessoas. E a gente viu isso até recentemente no caso, por exemplo, daquela moça que acusou o Neymar, por exemplo, de ter feito um caso lá de estupro. Quer dizer, antes mesmo que se pudesse apurar quem é que falou, se é verdade, se não é, e caber, enfim, para que se apliquem as medidas devidas, dependendo do que for o caso, haviam já pessoas hostilizando a menina, e não só ela, né? Eu vi uma matéria muito interessante que mostrava uma sósia dela, com um nome parecido, né, um homônimo dela, que também era loira, e que também tinha sido hostilizada na internet e na vida real, porque foi confundida com ela. Né? Quer dizer, então é um discurso de ódio transbordando para a nossa vida real, né? E há vários outros exemplos que a gente pode se lembrar recentemente de casos desse tipo, de pessoas que foram identificadas como tendo cometido um crime, foram espancadas, linchadas na rua, porque o que você gera é um efeito, você usou a expressão efeito de manada, né? Existe um filósofo contemporâneo, né, que vocês já ouviram falar, que é o Byung-Chul Han, né? Eu tenho estudado um pouco ele, esse filósofo, que ele é coreano, mas ele escreve em alemão, é radicado lá em Berlim. Ele tem uma expressão muito interessante sobre isso, porque ele estuda essa questão das novas tecnologias, das redes sociais e da sociedade contemporânea, e ele diz que isso gera nas redes, esses discursos de ódio, geram um efeito de enxame. Ele usa, inclusive, essa expressão, né? E aí tem uma conexão muito curiosa com o episódio, né? Que tem a questão das abelhas, e ele diz que esse efeito de enxame é onde várias pessoas se conectam juntas rapidamente para atacar um determinado alvo e rapidamente também se desfazem, né? Gera uma onda, né, que ele chama de shitstorm, né? Que numa tradução generosa poderia ser uma onda de indignação, né? Mas enfim, um shitstorm, né, é um efeito aí que gera uma onda onde, segundo ele, nesse momento, o shitstorm tem um efeito de produzir um estado de suspensão dos direitos mesmo. Porque parece que você pode matar, você pode agredir, que aquela pessoa é horrível e etc e tal. E aí você tem uma espécie de estado de exceção decretado, né? Porque não existe mais direito de defesa, não existe mais, enfim, procedimentos jurídicos, não existe respeito ao próximo. Parece que aquele ódio toma por completo a pessoa e chega-se às raias de atitudes, enfim, completamente descabidas, né? Eu acho que esse tema do shitstorm aí, do efeito de enxame, que faz com que as pessoas, seja por motivos políticos, ideológicos, seja por, enfim, questões de muitos aspectos, tomem alguém como um inimigo público naquele momento e todos então vão lá e atacam aquela pessoa, né? Gerando efeitos sociais, existenciais e políticos também, que precisam ser pensados, né? E a gente não percebe como nesse mundo virtual, nesse que a gente vive, nessa sociedade que nós vivemos tecnológica, as palavras, elas são armas, né? A gente está ali agindo, só que o sujeito não se sente responsável. É isso que é interessante, porque assim, eu só fiz uma hashtag, eu só fiz um comentário, eu só tuitei aquilo, né? Eu só compartilhei aquela imagem ou aquela coisa falando mal de fulano ou de beltrano. Então a pessoa não se sente agente daquela consequência que vai vir muitas vezes para o indivíduo na esfera da sua vida cotidiana, né? Então, parece que a pessoa, ao clicar, ela não sente que ela puxa eventualmente um gatilho, né? Ela está ali também fazendo parte do conjunto de pessoas que está puxando um gatilho que vai gerar consequências que podem ser existenciais, políticas, físicas, enfim, podem gerar danos graves àquela pessoa, seja a sua integridade física, seja a sua dignidade como pessoa humana, né? Mas, enfim, tem outras questões nesse episódio também que eu queria discutir, mas eu vou passar para vocês comentarem aí primeiro, depois a gente desenvolve um pouco mais.
Pô, eu me lembro de um caso, isso já tem um tempo, que esses sites aí essas páginas que o Bruno falou anteriormente, que fazem notícias do bairro, elas, é uma página feita por uma notícia de uma criança, né, que tinha desaparecido na região. E esse site de notícias, né, fez uma publicação dizendo que uma moradora ali do bairro...
Eu lembro dessa história, exatamente, que foi linchada.
Ela foi linchada porque falaram que ela tinha sequestrado a criança para fazer sacrifício humano, que ela era bruxa, e ela foi espancada até a morte, né? E, tipo, logo, assim, logo depois, cara, que ela morreu, tipo, segundo depois que ela morreu, já descobriram que não era ela, que pegaram uma foto aleatória de uma pessoa na internet que parecia com ela, falaram que era ela, e a mulher morreu, assim, bizarro. E o mais bizarro de tudo, cara, é que a gente pode estar sujeito a isso. Qualquer um de nós, a gente pode estar sujeito a esse tipo de coisa. Né? Exatamente. E é uma coisa assim, sinistra, né, cara? Sei lá, não sei nem o que não, pensar
e,
sobre
e
isso.
Mesmo se fosse ela, deveria ser julgada, né? Mas, na realidade, como, né? E agridem, e sem antes sequer ouvirem os fatos, né? Sem procurar analisar, ler sobre aquilo, né? Esse mesmo filósofo, né, o Byung-Chul Han, ele diz que a dinâmica das redes, ela opera por um tipo de comunicação que ele chama de pós-hermenêutica, ou seja, ela nada nos convida nem a interpretar, nem a pensar, nem a refletir, mas ela é uma comunicação de afetos. Por ela trabalhar muito por imagens, discursos prontos, e ser muito rápida, isso faz com que a pessoa tenha uma tendência muito maior a manifestar afetos, sejam eles quais forem, abrindo espaço para o agigantamento das manifestações de raiva, de ódio, de indignação e de outras coisas. Então, sendo uma comunicação de afetos, ela permite muito mais que haja essa onda de hostilização em relação a alguma coisa, como também o contrário. Pessoas que fazem discursos completamente ufanistas, né, apaixonados por alguma coisa. Não, isso aqui é incrível, isso é maravilhoso, esse fulano vai nos salvar. Também é completamente delirante, né, seja de um lado quanto do outro. Mas parece que é um tipo de dinâmica da própria estrutura da rede que opera fomentando que a comunicação não seja reflexiva e crítica, mas seja uma comunicação de afetos.
Olha aí.
Sim, uma cobrança, né, de posicionamentos. Ficou até famosa uma expressão recentemente aí, o silêncio de fulano ensurdecedor. Porque, tipo, todos temos que nos posicionar sobre todos os assuntos, sabe? Sei lá, o youtuber lá foi racista com, vamos dizer, com um suposto jogador de futebol de uma seleção, vamos dizer que foi da França, hipoteticamente. Se o Leandro, por exemplo, que tem uma página e tudo mais, não se posicionar sobre isso, fala, mas calma aí, você tá omisso? Você é isento? Você tem que falar que seu silêncio é ensurdecedor. Então é uma cobrança de que todos têm que se posicionar, sabe? Sobre todos os assuntos.
É isso mesmo, Ira. É uma boa observação, Bruno. E a ideia de que essa hipervigilância do ar tende a gerar uma pressão para que as pessoas que se posicionem logo, rapidamente, de uma maneira não reflexiva. E aí a gente pode lembrar lá do Sócrates, lá no início da filosofia, talvez o que a gente precise mais é se permitir, às vezes, não saber. Para quê? Para a gente poder ouvir, para a gente poder pensar sobre aquilo, considerar, analisar mais informações. Mas as pessoas querem logo que você tenha opinião. E opinião é totalmente diferente de reflexão, de pensamento, né? De uma análise crítica. É opinião qualquer um tem. A questão é se eu consigo pensar sobre um problema. Mas a pressão para que todo mundo já tenha uma resposta ou já se fique indignado ou com alguma coisa, ela conspira contrariamente a toda dinâmica reflexiva e crítica.
Cara, e tipo, esse caso do... racista, nem lembro mais o nome do cara. Na época, aconteceu isso. Assim, não tem nem o que discutir. O cara foi racista, ele fez uma piada racista. E, né, a galera jubilou o cara, né, de uma forma absurda. E também não estou dizendo que não deveriam fazer isso, até porque racismo é uma coisa muito problemática, né, no nosso país. Só que, assim, uma coisa que eu não vi quase ninguém fazendo foi o que você acabou de falar, né? Falar criticamente sobre o assunto. Porque tem muita gente, por exemplo, ele, tipo, o cara foi racista. Ele é óbvio que ele foi racista. Mas, assim, tem muita gente que acha que ele só fez uma piada, saca? Tipo, o cara fez uma piada, brother. Tipo, ele não é racista. Assim, mas por que essa piada faz tanto mal, né, pra nossa sociedade? E, assim, eu fiz um texto que, inclusive, viralizou, se baseando em dois documentários, que no caso é o 13ª Emenda dos Estados Unidos e o Explicando, que é uma série também da Netflix, que em cada episódio eles falam sobre um problema contemporâneo e dura cerca de 20 a 30 minutos. Eu usei esses dois documentários para fazer um texto, para mostrar para as pessoas, né, no caso usando a sociedade norte-americana, de como que o racismo ele é estrutural na nossa sociedade, né? E assim, esse racismo estrutural, é muito difícil de ser compreendido, né, por muitas pessoas, porque é meio que uma coisa que, assim, é difícil de se perceber. Na verdade, não é difícil de se perceber, né?
É incômodo de se perceber.
Só que como a gente sabe... E sim, mas eu acho que o problema é que a nossa sociedade, como a nossa educação, né, é péssima, como a gente tem um problema educacional muito forte, eu acho que as pessoas não conseguem, né, ter, né, essa visão. E, assim, eu não sei se é por má vontade, ou se realmente é por um problema educacional, ou se é um pouco dos dois, né? Eu aproveitei esse momento para fazer esse texto, né, e publicar, e muita gente viu, assim, foi um texto bastante compartilhado. Muita gente gostou, acho que teve muita gente que falou, pô, realmente, acho que olhando por essa lógica, realmente, acho que a piada dele realmente é infeliz. Assim, eu não cheguei simplesmente chegando e falando, porra, cara, você é um filho da puta, você foi racista e você tem que se fuder, né? Assim, eu não fiz isso. Eu cheguei, aproveitei o momento, fiz um texto crítico sobre a atitude do cara, obviamente condenando ele, mas também, assim, não condenando por condenar. Porque se você chegar pro cara e falar, porra, você, assim, não chegar pra ele, mas chegar assim na internet e falar, porra, esse cara foi um racista filho da puta. Vai chegar uma pessoa e falar, ah, mas foi uma piada. Aí vai ficar, não foi uma piada, racismo aqui, né? Sabe, não vai ter uma reflexão, né? Eu acho que tá faltando muito isso hoje em dia, cara. Você, acho que essa crítica por crítica não surte efeito, sabe? Porque fica naquele lado raso e a outra pessoa também que tá no lado raso, que acha que não... O Randa vai também usar o argumento raso e vai ficar, né, nesse bate-cabeça que não vai dar em nada, né? Não sei o que vocês acham sobre isso.
Duas multidões gritando, um foi racista, outro gritando, não foi racista. E ficou nessa, pra sempre.
E essa questão, essa necessidade que as redes sociais, ou até a sociedade impõe em querer forçar com que você se posicione a respeito de um certo assunto, acaba resultando... na incapacidade da pessoa de pensar a complexidade do problema e analisar o problema como um todo. O exemplo claro, por exemplo, é a questão, por exemplo, da Venezuela. Tipo, eu vi muita gente querendo se posicionar rapidamente e que acabava falando muita merda ou falando coisas equivocadas. E, tipo, assistindo aquele episódio do Anticast sobre Venezuela, você vê que é um problema complexo pra caralho. Tipo, que o cara que era especialista... ele não conseguia definir muita coisa. E as pessoas na rede social definiam em esquemas argumentativos simples e redundantes, entende? Você vê que, caralho, isso é um problema muito fodido.
Porra, cara, eu penso tipo, 100% com você. Inclusive, eu tava até falando isso que você, exatamente o que você falou. Eu tava falando com a Patrícia esses dias aí. Que, por exemplo, pô, cara, você fica cobrando, né, posicionamento das pessoas o tempo todo, sabe o que isso vai acabar acontecendo? Sabe o que acaba acontecendo? A pessoa simplesmente fala merda, né? As outras pessoas veem essa merda, reproduzem essa merda e acaba virando fake news, né? Fica, e acaba, além de virar fake news, né, cara, vira senso comum. E quando um assunto tão complexo vira senso comum, fudeu, parceiro. Fudeu, o assunto se perdeu. E, assim, e o mais engraçado de tudo é que você falou sobre essa questão da Venezuela. Cara, eu não vejo mais ninguém falando. Por que que todo mundo parou de falar dessa... Será que as pessoas, assim, realmente estavam preocupadas? Ou elas queriam simplesmente surfar nesse hype, dar sua opinião e se mostrar, sei lá, intelectuais ou algo do tipo?
Mas aí é que tá, cara. Elas não se mostram intelectuais, sabe?
Não, na cabeça dela
fala, ela não,
na cabeça dela
lá
em São.
É porque é anti-imperialista. Aí o outro fala, não, porque lá é ditadura e fica isso. Aí volta naquela parada do é racismo ou é piada, sabe? Aí um fala que é ditadura e o outro fala que é anti-imperialismo e ninguém explica o porquê da sua
e
opinião.
E debate
sabe?
A problemática
assim. Até a hora que morre a discussão.
E é isso mesmo. Na verdade, falta uma certa... lembrei lá do Sócrates, né? Por que que ele dizia, só sei que... Quer dizer, claro que ele era um cara muito culto, muito estudado, enfim. Mas a atitude dele é de estranhamento, de espanto, de interrogação diante de alguma coisa para se permitir o pensamento, se permitir o questionamento, a crítica, a elaboração de algo. Mas as pessoas querem ter opiniões fáceis sobre problemas que elas não querem enfrentar.
É complexo, mas enfim, vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o episódio?
Eu acho que tem umas duas questões interessantes. A primeira é do terrorismo, do cyberterrorismo hoje. Porque ali o sujeito que faz o hackeamento das abelhas, ele representa a possibilidade que hoje está aí, enfim, está presente, está à disposição, né? De que, enfim, alguém com altíssimo conhecimento de tecnologia pode cometer os maiores ataques terroristas possíveis. Eles não são você jogar uma bomba em algum lugar. Isso é bobeira, jogar bomba, né? Vai matar ali aquelas pessoas que estão ali, né? Agora, se você destruir, por exemplo, os sistemas de segurança, o sistema de informação bancária, por exemplo, o sistema de crédito, né? Se você conseguir entrar, né, lá no site da CIA, enfim, nessas coisas todas que estão aí dominando o nosso universo, do mundo globalizado, a possibilidade de você gerar danos enormes, né, é muito significativa. Ali o cara entra num sistema de controle das abelhas, que, outra coisa interessante para ser lembrada, né, o discurso para as abelhas serem produzidas e financiadas pelo governo, qual era o discurso? Era, não, precisamos polinizar as flores, o que não deixa de ser verdade. Mas por que o governo financia? Porque ele tem interesse que cada abelha daquela seja uma espiã, o que novamente mostra a ideia do uso de mecanismos de vigilância e de espionagem governamental, né, monitorando as pessoas sem o seu consentimento, que é a problemática que a gente viu lá no Snowden, né? A discussão das denúncias do Snowden de que os Estados Unidos fariam isso, etc. e tal. E o hacker vai utilizar esse sistema de vigilância governamental, ilegal, porque, enfim, ele não era alguma coisa que se declarava publicamente, né? Só ali algumas pessoas sabiam, nem as policiais sabiam, né? Somente um dos caras que era de outra agência sabia que as abelhas eram utilizadas para esse tipo de vigilância. Isso mostra também como, ao mesmo tempo, os governos fazem esse tipo de espionagem, monitoram indevidamente as pessoas, invadem sua privacidade. Hoje você tem câmeras filmando a gente em todos os lugares, softwares de reconhecimento facial que a gente não sabe nem onde é que estão, como são utilizados, né? Recentemente a gente está vendo notícias que eles até falham, né? Enfim, e além disso, você tem a ideia do cyberterrorismo utilizando esses mesmos mecanismos agora, eventualmente, para gerar, seja a morte de pessoas, seja, eventualmente, novos e mais graves danos que seriam possíveis utilizando essa mesma tecnologia contra, eventualmente, algumas pessoas ou, quem sabe, contra certos grupos, enfim, contra aqueles que seriam o alvo desse ataque terrorista. Curioso lembrar, para concluir, que o terrorista, no caso ali, ele parecia ter um certo sentido moral, né? Ele diz no texto lá do episódio, ele fala, não, as pessoas têm que aceitar as consequências do que dizem e fazem. Porque ele teria uma amiga, né, que teria sofrido essa hostilização na rede e acabou se matando. Então, meio que ele quer se vingar das pessoas, mas, ao mesmo tempo, meio que dando a elas uma lição, né, meio mórbida, porque ele vai matar milhares de pessoas, mas uma lição de que as pessoas têm que aceitar as consequências do que dizem e fazem. Quer dizer, tinha uma causa ali, né? Em nome dessa causa, ele vai acabar gerando ali o assassinato de milhares de pessoas no final do episódio, quando as abelhas voltam contra quem mandou as hashtags, né? Inicialmente foram os alvos, né? Então, acho que tem umas questões interessantes para pensar sobre mecanismos de vigilância governamentais, estruturas de espionagem dos governos, violações da dignidade, da privacidade, da intimidade das pessoas, e também a problemática do cyberterrorismo, que eu acho que é um tema muito importante, que tem sido pouco estudado e que mereceria ter aí, né, novas pesquisas para tentar entender como é que isso se oferece como um grande desafio para a nossa atual sociedade tecnológica.
Show de bola. Enfim, galera, a gente falou sobre os três episódios, para a gente não meio que fazer correndo, né, encurtar o diálogo, né, para a conversa ficar, para dar um tempo bom, né, para a gente não deixar de aproveitar o episódio como ele pode ser aproveitado, falar mais, né, a gente vai dividir esse episódio específico em várias partes, né, a gente vai tentar falar sobre todos os episódios, né? Enfim, galera, essa foi a primeira parte, né? A segunda parte a gente deve gravar semana que vem com mais episódios. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E, inclusive, né, se vocês gostarem, né, se for bem acessado o episódio, a gente faz a segunda parte. Valeu, rapaziada.
Valeu.
Abraço. Tchau.